Bem, senhores deputados, estamos em condições de reiniciar os nossos trabalhos da terceira ronda e, portanto, são 3 minutos a cada senhor deputado, o senhor ministro e os seus membros do governo, ou quem o senhor ministro indicar, responderão depois em conjunto. Temos 16 senhores deputados inscritos e dava a palavra desde já ao grupo parlamentar do PSD ao senhor deputado José António Silva. Tem a palavra, senhor deputado.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimento o senhor ministro, o senhor e o senhor secretário de Estado, as senhoras e os senhores deputados. Queria fazer um ponto prévio, dizer que, de facto, nunca fui, não serei, nem nunca, nunca fui, não sou, nem nunca serei ressonância do grande capital. Serei, sim, ressonância dos utentes, daqueles que necessitam de recorrer ao Serviço Nacional de Saúde e dos profissionais de saúde. Quero-me congratular com a afirmação do Sr. Ministro da Saúde, quando afirmou aqui que muitas vezes perdem o contacto com a realidade, e é essa realidade que eu queria chamar aqui a atenção e alertar acerca dos problemas que afetam os utentes, aqueles que recorrem ao Serviço Nacional de Saúde e aos profissionais de saúde, nomeadamente num hospital que já foi aqui hoje falado, portanto, o Centro Hospitalar do Oeste, em Caldas da Rainha. E falo hoje nisso porque ao haver estas mudanças do estatuto deste hospital e com a nomeação de um colaborador direto do Ministério da Saúde e do seu secretário de Estado adjunto, penso que é uma mais-valia para a resolução dos problemas, que são muitos, que afetam aquele hospital. As principais dificuldades sentidas, quer pelos profissionais, quer pela população, radicam todas na falta de investimento público. Investimento este não só a nível do que diz respeito aos meios humanos, mas também aos meios técnicos. Sabemos que esta situação é uma situação transversal a todo o país, mas neste momento irei abordar, até pela limitação de tempo, portanto, o Hospital Caldas da Rainha. Os níveis de degradação das instalações são tão elevados que é habitual chover nas zonas de acesso ao serviço de cardiologia. Portanto, vejam o estado de degradação a que chegou este hospital. A cantina, como já foi aqui discutido e o Sr. Ministro sabe, foi fechada pela ASAI e não se perspectiva, portanto, a reabertura da mesma. Os elevadores estão constantemente avariados. São muitos os dias em que o Centro Hospitalar do Oeste aluga uma ambulância em permanência para fazer o transporte de doentes com dificuldades de locomoção do resto-chão para o primeiro andar e também para transportar do primeiro andar para a morgue os cadáveres. A farmácia funcionava em contentores, razão que levou a ASAI a encerrar, a acabar com a preparação dos tratamentos oncológicos, que neste momento, portanto, continuam a ser feitos aqui em Lisboa, no Hospital de Santa Maria, e todos os dias há uma ambulância que vem fazer, buscar e recolher esses medicamentos para fazer o tratamento aos utentes. São frequentes avarias no equipamento por falta de manutenção.
Concluindo...
Sr. Presidente, estou
ainda mais um minuto. Ainda não.
Nomeadamente em aparelhos de tensão e aparelhos e oxímetros, portanto, não há esse material no hospital. Faltam cadeiras de rodas, faltam médicos. O Sr. Ministro há um bocado dizia que tinham entrado 3.400 médicos no Serviço Nacional de Saúde. Só nos últimos 2 anos perdemos 5 anestesistas. Portanto, eram 11, neste momento há 6. Os ortopedistas, há dias... por vezes faltas consecutivas de 2 dias no serviço de urgência. Não há médico radiologista. Sr. Ministro, isto é uma situação que preocupa não só os profissionais de saúde que trabalham nesse hospital, mas também todos os utentes. É uma situação que se arrasta e que não pode continuar por muito mais tempo.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e à Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Ao ouvir o Sr. Deputado que me antecedeu, eu gostava só de lembrar que já aprovámos nos últimos 3 orçamentos que de facto é possível cumprir as metas e que isso tem permitido devolver rendimentos e repor direitos às famílias. É de facto um salto quantitativo e qualitativo na vida das pessoas que os senhores gostam de fazer de conta que não aconteceu. E digo isto porque estamos num tempo de responsabilidade e de investimento. Ao contrário do que o Sr. Deputado disse, aumentar o investimento público na saúde é o que este Governo tem estado a fazer. E são vários os exemplos que o Sr. Ministro ainda agora realçou, mas só para lembrar, um investimento que vai trazer sorrisos mais democráticos ao país, que é saúde oral para todos. Há quantos anos isto não acontecia, que parecia quase uma miragem e que está, de facto, em progresso neste momento, já com saúde oral para todos até 2020. Portanto, e também para falar noutro tipo de investimento, o investimento em inovação. Só no ano passado foram introduzidos 61 novos fármacos. Para várias doenças em geral, mas muitos deles foram para a área da oncologia e é sobre isto que eu gostava de falar e falo de cancro, porque todos sabemos que a incidência do cancro vai aumentar. O Serviço Nacional de Saúde e também, obviamente, o setor privado têm feito investimentos consideráveis nos tratamentos inovadores, nos ensaios clínicos. Sabemos que muitas vezes este investimento cria um impacto imprevisível no ponto de vista da despesa. Mas, como disse o Sr. Ministro, e bem, a cultura assistencial, preventiva e também curativa, esperamos nós, cada vez sejam mais as doenças que são curáveis, vai continuar custo que custar, Sr. Deputado. E, portanto, estamos a investir, não temos problema nenhum e a crítica que está a fazer é muito injusta. A nossa preocupação nesta área, Sr. Ministro, e aproveitar a sua presença aqui, prende-se com os tempos médios de resposta garantidos em oncologia. Temos de ser, de facto, mais rigorosos e para isso pedi o seu empenho e não deixar resvalar, como infelizmente às vezes acontece. Estamos, de facto, a falar de uma doença que evolui muito rapidamente e muitas vezes não podemos ter resultados mais rápidos porque se deparam com situações algo confrangedoras, ou seja, a dificuldade de contratar um ou dois assistentes para, portanto, não tanto com a qualidade e com a introdução dos novos medicamentos no mercado, mas com problemas que para nós enquanto utentes do Serviço Nacional de Saúde, não conseguimos entender como é que a máquina do Estado não pode resolver mais rapidamente situações que trariam grande benefício para os portugueses. Para terminar, gostaria só de afirmar que aguardamos serenamente que a proposta de lei de bases da saúde chegue ao Parlamento, que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista está obviamente expectante, mas que não temos de facto nenhum preconceito nem nenhum problema em alargar e poder, de certa forma, ajudar o Governo no sentido de podermos aperfeiçoar essa proposta de lei. E ainda bem que o Sr. Ministro disse aqui que está à espera que todos nós, que todos os partidos possam colaborar para que a futura lei de bases da saúde seja uma lei de bases para durar e mais equilibrada e que não traga problemas de equidade que muitas vezes a última e a que está em vigor muitas vezes ainda trouxe para Portugal. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, à Sra. Deputada Isabel Galrissanet. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Peço desculpa, Sr. Presidente, estava distraído. Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós viemos de duas rondas em que, de facto, o Sr. Ministro e a sua equipa nos brindam com anúncios, com promessas claramente de ano eleitoral. O Sr. continua a falar de números sem concretizar onde estão esses profissionais e o tipo de concursos de que foram objeto e alvo. E nós dizemos com alguma preocupação que está distante das pessoas, porque de facto o senhor está a iludir a falta de investimento na saúde. A realidade que nos é transmitida, já por aqui hoje, perpassou, e eu abstenho-me de comentar tudo, como já tive a oportunidade de dizer anteriormente, mas realidades como a do Hospital das Caldas, que nós visitámos e que também recebemos os membros de todos os partidos da Assembleia Municipal, claramente a relatar coisas indizíveis, dependentes da sua possibilidade de intervenção, e estaremos atentos ao Orçamento de Estado para esta entidade hospitalar. A realidade que nos trazem os profissionais do Hospital de Gaia e que continuam à espera, Sr. Ministro, daquilo que o Sr. prometeu e que, do ponto de vista de libertação de verbas, ainda não aconteceu. A realidade que o próprio Presidente do Conselho de Administração teve aqui a oportunidade de relatar, e não estou a falar do Diretor Clínico, que o Sr., de certa forma, ainda para mais sendo do seu partido, teve a oportunidade de atacar de uma forma tão clara na RTP. Estou-lhe a falar do Presidente do Conselho de Administração, que efetivamente disse: há aumento das dívidas, não temos financiamento. Estou-lhe a falar da realidade que a própria Entidade Reguladora da Saúde nos transmite com casos de doentes, alguns deles bastante graves. Noutro tempo, seguramente que a forma de abordar os casos de doentes seria diferente. Aqui é o relato da própria Entidade Reguladora da Saúde a relatar casos concretos de doentes que faleceram, de atrasos que aconteceram, e concordará comigo que isto não se chama alarmismo, chama-se efetivamente preocupação com a realidade. A realidade não são só os aspectos positivos, nem eles servem de forma alguma para diluir aspectos negativos tão graves. E por aspectos negativos tão graves, eu queria terminar dizendo que não, penso que não terá sido distração minha, não ouvi resposta sobre a falta de financiamento da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e do incumprimento de um protocolo assinado em abril e da promessa de pagamento com retroatividade a janeiro do aumento de 0,6%. Ouvi com atenção o que o Sr. Secretário de Estado disse sobre a questão da rede de cuidados paliativos e insisto, sem iludir aquilo que o Sr. disse, de facto o que não nos respondeu foi à falta de concretização das camas, porque não é só camas, mas também é de camas que se faz a Rede Nacional de Cuidados Paliativos, como a questão de ter que me explicar, seguramente insisto por falha minha, como é que se faz sair uma portaria para clarificar, para que tudo fique como estava na mesma. Não há, de facto, aqui um racional para que isso aconteça. Portanto, mais uma vez, pedia respostas claras. Muito obrigada.
Dava agora a palavra ao grupo parlamentar do PCP e ao Sr. Deputado João Dias. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, como o Sr. Ministro pode observar no meu sotaque, marcadamente alentejano, vou-lhe fazer aqui uma questão sobre, em concreto, também sobre uma instituição de saúde do Distrito de Beja e que grandes preocupações daquela população relativamente a esta unidade hospitalar. Refiro-me ao Hospital de São Paulo em Serpa. De facto, este hospital é uma importante resposta na área da saúde para aqueles concelhos da margem esquerda, são 4 concelhos da margem esquerda do Guadiana, alguns deles a mais de 100 km de distância da capital, que é Beja, onde está o hospital José Joaquim Fernandes, de maneira que tem ali uma solução, uma resposta importante. E que foi feito um acordo em novembro de 2014, estabelecido entre a Santa Casa da Misericórdia de Serpa e o Estado, com um programa assistencial que essencialmente assentava em 3 áreas: o serviço de urgência 24 horas por dia, as consultas de especialidade e também a cirurgia de ambulatório. Dizer-lhe que tinha uma contratualização de 9.300, certamente o Sr. Ministro terá estes dados, 9.300 consultas ano. A Santa Casa da Misericórdia, no ano 2015, não fez nenhuma, um ano inteiro, não fez uma única consulta de especialidade. Em 2016 fez 74 consultas e em 2017 fez 58 consultas. Ou seja, quando estavam previstas 27.900 consultas, fez 132 consultas. A Santa Casa da Misericórdia, perante esta situação, veio denunciar este acordo, pressionando, aliás, quando veio denunciar, fez uma coisa, é que não abdicou das 2 unidades de convalescença e de cuidados paliativos, porque será? porque será que a Santa Casa da Misericórdia não quis abdicar e quis abdicar das outras responsabilidades que tinha no acordo. Enfim, dizer-lhe que a Santa Casa veio denunciar o acordo e nós queremos conhecer este acordo. Queremos conhecer esta adenda, Sr. Ministro. Primeiro que tudo, perguntar porque é que não se aproveitou, se o Sr. Ministro defende um Serviço Nacional de Saúde Público na esfera do Estado, então diga-nos porque é que não se aproveitou esta oportunidade, Sr. Ministro. Uma oportunidade, há oportunidades que depois perdem-se e depois é difícil de se encontrar. Porque não foi aproveitada também esta reversão para a esfera pública, porque não está publicada esta adenda, nós queremos conhecer os termos desta adenda, onde estão os relatórios também, porque, Sr. Ministro, eu estou em crer que a falta não é só da Santa Casa da Misericórdia, a falta será também por parte do Estado, que não soube exigir, no que está no acordo, à Santa Casa da Misericórdia. E digo-lhe mais, queremos saber também, em termos da produção e da contratada e da remuneração, qual foi o valor total agora do novo acordo. Qual foi o acrescente em termos remuneratórios que foram para a Santa Casa da Misericórdia agora estar de acordo? Dizer-lhe já para terminar, não estará o Estado português, ou melhor, não estará neste caso até a ULSBA, a pagar mais por um serviço que, se ela prestasse, seria bem mais barato e mais acessível. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente da Comissão de Saúde, meu querido colega. Cumprimento também o Sr. Ministro da Saúde e saúde também os Srs. Secretários de Estado e a restante equipa que o acompanha. Agradeço a disponibilidade do Sr. Ministro para vir falar deste tema sempre atual, que é a situação do SNS, e permita-me que a este propósito plagie as palavras ditas ontem pelo Sr. Reitor da Universidade de Lisboa, que a respeito da política de um membro do seu governo, o Ministro da Ciência e do Ensino Superior, lhe disse que era manifestamente pouco avisada. Com toda a franqueza e lamentavelmente, Sr. Ministro, que respeito, digo-lhe que a política do Sr. Ministro não é avisada. E o sentimento que graça nas pessoas é exatamente esse, é um sentimento de desproteção e de inquietação, porque há, na verdade, uma degradação dos cuidados de saúde e essa degradação está em ritmo acelerado. Eu venho falar de um caso muito particular do meu círculo eleitoral, não lhe falo de outros que o senhor já conhece e que já motivou várias audiências com o seu ministro, que não tiveram ainda solução, mas eu falo de um caso que tem a ver com a admissão da diretora do Serviço de Urgências do Hospital, do Centro Hospitalar de Baixo Voga, mais concretamente do Hospital Infante Dom Pedro, que se demitiu porque não tem condições de qualidade nem de segurança. Não tem condições nem de qualidade de segurança para continuar à frente do serviço e houve 40 médicos que se solidarizaram com ela. Como tem um escudo de proteção eficaz, o Conselho de Administração do Hospital fez uma entante cordial com a senhora diretora do serviço e com os 40 médicos para tentar, até o dia 13 de outubro, dar resposta às exigências da senhora diretora do Serviço de Urgências do Hospital Dom Pedro. Essas exigências demonstram bem a degradação do Serviço Nacional de Saúde, daquele hospital em particular. É que os doentes que já vão desprotegidos, vulneráveis a um serviço de urgência, acabam por não ter garantia de ficarem internados porque não há camas de internamento. Não há chefes de equipa que estejam permanentemente a seguir as equipas que trabalham e que estão, sem dúvida nenhuma, escassas de recursos humanos. Lembro-lhe as listas de espera que foram no início deste ano publicitadas e que em algumas consultas de especialidade põem os utentes de uma área de 400 mil utentes a esperarem mais de um ano. Sr. Ministro, para terminar, gostaria de lhe perguntar o seguinte: conhece esta situação? Que medidas vai tomar para garantir os internamentos? Pretende ou não reforçar o número de profissionais que garanta sempre um chefe de equipa? Garante a concretização destas medidas de forma a evitar as demissões anunciadas no centro hospitalar do Baixo Voga? O que vai fazer para diminuir as listas de espera nas consultas da especialidade? E, finalmente, compromete-se em sede do Orçamento de Estado para 2019 aumentar o valor de contrato de programa deste centro hospitalar, dada a evidente escassez do atual, que é de cerca de 68 milhões de euros? Muito obrigada pela tolerância.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado António Salles. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, o Sr. Ministro esteve hoje a abrir a conferência do SES, onde tive também a oportunidade de estar, onde ouvimos alguns peritos, muitos de muita qualidade, fazerem algumas propostas, desde redução de taxas de cessão fiscal, reformulações da ADSE, renegociações dos próprios preços de medicamento e dispositivos médicos, enfim, umas mais, outras menos sustentáveis, mas todas elas tinham em comum um objetivo: o reforço do Serviço Nacional de Saúde. Por outro lado, temos uma nova liderança do PSD que quer afirmar uma nova visão social-democrata e, curiosamente, tem como uma das suas primeiras propostas de intervenção um documento que eu classificaria, por uma questão até de respeito, como uma má sementa para estudantes preguiçosos. Uma má sementa para estudantes preguiçosos, em que quer fazer uma reformulação da estratégia do Serviço Nacional de Saúde, e essa reformulação passa por entregar o serviço público aos privados. Sr. Ministro, isto é, no mínimo, a descaracterização ideológica do próprio conceito de social-democracia. É inconstitucional, é um desrespeito pela Constituição. E é também uma descaracterização da própria racionalidade económica da área da saúde e da racionalidade social, porque nós temos uma sociedade extremamente frágil, com grandes desigualdades sociais, onde é incompatível com este tipo de proposta do Partido Social Democrata. Por isso, Sr. Ministro, finalmente, a agenda escondida do PSD revelou-se, e é de facto esta, de entregar o setor público ao privado. Aliás, deixe-me que lhe diga que vem numa sequência estratégica que começou no voto contra a Lei do Serviço Nacional de Saúde, nas diferentes tentativas de alteração da Constituição, não desistiu enquanto governo porque até instituiu copagamentos e agora preparava-se de facto para entregar o Serviço Nacional de Saúde aos privados. Era esta a agenda do PSD que agora se revelou. O PSD, numa situação de cenário adverso da esfera pública, desiste sempre das responsabilidades políticas para encontrar soluções, alijando responsabilizados e delegando essa competência com prioridade para os interesses económicos. Sr. Ministro, gato escondido com rabo de fora é a estratégia capciosa do PSD e do documento que foi entregue. O PSD fez uma leitura de que o Estado tem uma incapacidade genética de gerir e por isso tem que ir sempre ao setor privado ou ao setor social. O Partido Socialista, em contraponto, não. O Partido Socialista acredita na capacidade do Estado de gerir tão bem ou melhor que os privados. Senhor Ministro, era importante também que os partidos à nossa esquerda não ignorassem este ataque e que os portugueses percebessem exatamente o que está em causa. E o que está em causa é a defesa inalienável do Serviço Nacional de Saúde. Por isso pergunto-lhe, Senhor Ministro, para terminar, que medidas, quer legislativas, quer operacionais, serão tomadas até final da legislatura para reforçar o Serviço Nacional de Saúde? Senhor Ministro, não é no mínimo estranho que este documento não tenha uma única contribuição para a Lei de Bases de Saúde e que não fale, por exemplo, sobre as consequências para o Orçamento de Estado que uma nova Lei de Bases irá trazer? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Do CDS-PP, a Sra. Deputada Cecília Meirelles. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Ministro, os Srs. Secretários de Estado e a sua equipa. E eu tinha uma pergunta concreta para lhe fazer sobre as afirmações que aqui nos trouxe e as notícias que aqui nos trouxe sobre o Infarmed. Porque eu, depois do Covid, eu gostava de saber se o Sr. Ministro está a falar a sério, com toda a franqueza. Porque, repare, Nós começamos este processo em novembro de 2017, com o anúncio do Governo de que o Infarmed ia ser transferida à sua sede de Lisboa para o Porto a partir de 1 de janeiro de 2019. Era uma decisão, era um facto. Depois, mais tarde, já não era uma decisão, já só era uma intenção. E então foi nomeado um grupo de trabalho para avaliar o impacto da transferência. O grupo de trabalho produziu um relatório dizendo que havia ganhos em termos com a deslocalização, em termos de produtividade, em termos de eficácia e poderia até haver uma poupança. E o Sr. Ministro agora vem aqui dizer que o contexto político mudou completamente. Eu creio que não, porque o senhor é o mesmo ministro e o primeiro-ministro é o mesmo primeiro-ministro. E a abertura para discutir estas questões aqui no Parlamento é agora total. A abertura sempre foi. O senhor ministro veio cá dizer agora que quem vai decidir é uma outra comissão, depois já do grupo de trabalho, do que tinha deixado de ser uma decisão e tinha passado a ser uma intenção e que agora a Assembleia da República, nesta comissão que o PS e o PSD resolveram inventar sobre a descentralização, é que vai decidir sobre uma coisa que não é descentralização, é deslocalização, porque eu saiba, não passa pela cabeça de ninguém que o Ministério da Saúde passa agora à tutela do Infarmed para a Câmara do Porto. Tudo o que está em causa é saber onde é que está a sede, onde é que está a sede do Infarmed. E, portanto, ao senhor Ministro...
Meus deputados, eu queria condições para a senhora deputada acabar a sua intervenção.
Eu creio que já toda a gente percebeu que o processo do Infarmed... Que o processo do Infarmed é a história das mil e uma desculpas para o Governo não fazer aquilo que disse que ia fazer, que é passar a sede do Infarmed para o Porto. E, portanto, Sr. Ministro, o conselho que eu lhe dou, se calhar em vez de inventar mil e uma desculpas e pôr tanta gente, é pedir desculpa e dizer de uma vez o que é que quer fazer. Se enganou quando anunciou a decisão ou se engana agora quando inventa as desculpas. E, por último, e em relação também a uma questão que diz respeito ao Porto, a pediatria do Hospital de São João, e já aqui teceu várias considerações e deu muitas explicações. As minhas duas perguntas são muito simples, muito curtas, muito objetivas e muito concretas. Em que data começa a obra e em que data acaba a obra e abre o serviço no novo edifício à população? É este o compromisso que se espera e é só isto que o Sr. Ministro tem que responder. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP e à Sra. Deputada Carla Cruz. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, temos ouvido aqui falar, o Sr. Ministro, o Partido Socialista, da necessidade do reforço do Serviço Nacional de Saúde. Acompanhamos, Sr. Ministro, essas intenções. Mas essas intenções, Sr. Ministro, não podem ser só intenções. Têm que ser factos. Têm que ter concretizações. E, Sr. Ministro, é importante que aqui se diga, porque cada dia que se atrasa na contratação dos profissionais, cada dia que não entra os enfermeiros necessários, os médicos, os assistentes operacionais, os assistentes técnicos para o Serviço Nacional de Saúde, é um dia que se dá para que aqueles que foram sempre, sempre, Sr. Ministro, detratores do Serviço Nacional de Saúde, encontrem campo para continuar a denegrir, a destruir a resposta pública. Sr. Ministro, cada dia que se adia na resolução dos problemas do Serviço Nacional de Saúde, cada dia que se adia na resolução e na valorização dos profissionais de saúde, integrando-os nas carreiras, criando as carreiras, permitindo a progressão, se adiarmos isso, o Sr. Ministro e o Governo está conivente com aqueles que hoje têm lágrimas de crocodilo sobre o estado da saúde e no Serviço Nacional de Saúde, porque são lágrimas de crocodilo que estão hoje a deitar sobre o estado do Serviço Nacional de Saúde, mas o que querem efetivamente é continuar a destruir a resposta pública para a entregar a privados. Sr. Ministro, isto é muito claro, aliás, a proposta que o PSD apresentou na semana passada sobre a política da saúde é um exemplo claro. E, aliás, hoje aqui as intervenções dos deputados do PSD são a cara disso. Vêm aqui também hoje trazer os problemas de Aveiro, de Gaia, de Leiria, das Caldas da Rainha, de todo o lado, mas efetivamente o que querem é prosseguir o caminho da destruição, não o reforço. Isso é esse o caminho. E esse é o caminho que tem que ser arrepiado, Sr. Ministro. Esse é um caminho que tem que ser invertido. Quando se adia na aquisição, na substituição de equipamentos que estão obsoletos e que impedem a realização de exames, de cirurgias e obrigam a que no Serviço Nacional de Saúde se transfira para os privados, é um dia para que o Governo está a contribuir para denegrir a resposta pública e para que haja campo para que apareçam propostas e que no âmbito da entrega da saúde aos privados, favorecer o negócio da saúde. E, portanto, Sr. Ministro, aquilo que é imperioso que se faça é que se entenda e se ponha de facto o Serviço Nacional de Saúde, a resposta pública, como uma prioridade. Que a prioridade seja de facto o reforço do SNS. Que a prioridade seja responder aos problemas dos profissionais e dos utentes do Serviço Nacional de Saúde. E não seja uma obsessão pelo déficit que, à custa disso, esteja-se a degradar a resposta
pública. Muito obrigada, senhora
deputada. E é isto
deputada.
Que era importante que nesta audição, e foi por isso e com este propósito que chamamos hoje aqui o Sr. Ministro, para que aqui fossem dadas estas respostas.
Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, à senhora deputada Isaura Pedro. Tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Sr. Ministro, eu lamentavelmente vou ter que insistir nas questões que tenho aqui colocado ao longo dos últimos 3 anos e que são sobre o Hospital Central Tondela Viseu. Foram criadas muitas expectativas que saíram frustradas. Como o Sr. Ministro sabe, estava já preparado o avanço da ampliação do serviço de urgência do hospital, foi sempre uma prioridade para a ARS Centro e, como sabe, são atendidos cerca de 500 utentes no hospital. Os cuidados prestados foram sempre de excelência, mas neste momento o espaço é muito exíguo e começa a haver falta de qualidade, quer para o exercício da prestação de cuidados dos profissionais, quer para os utentes. E, portanto, Sr. Ministro, aquilo que eu pergunto é se a ampliação do serviço de urgência ainda faz parte dos projetos deste Governo. A outra questão é sobre o Centro Oncológico de Viseu, com a unidade de radioterapia. Foi anunciada em Viseu há cerca de 1 ano pelo anterior Secretário de Estado, o Dr. Manuel Delgado, com um direito a outdoor, que na altura ele disse, e eu vou citar: o concurso público internacional para as obras de instalação será lançado ainda em 2017 e a Valência entrará em funcionamento no início de 2019, em articulação com o IPO de Coimbra, cuja experiência e know-how são bastante bons. Sr. Ministro, neste momento está lá o outdoor, mas não se conhece projeto para o respectivo centro oncológico. Portanto, aquilo que eu queria perguntar é o que é que falhou e se esta obra ainda continua a fazer parte dos projetos deste Governo. Aquilo que eu desejo e que peço ao Sr. Ministro é que não faça desta legislatura uma legislatura de incumprimento para a região de Viseu, porque acho que a região não merece. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Ana Oliveira do PSD. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro, os senhores Secretários de Estado e toda a sua equipa, senhores e senhores deputados. Permita-me, Sr. Ministro, que comece a minha intervenção citando duas frases que o Sr. Ministro proferiu ao longo do seu mandato e parece-me que são importantes de serem relembradas para este debate. Passo de seguida à primeira, portanto, citando o Sr. Ministro, em que disse: o foco na proximidade será o eixo estruturante de uma verdadeira reforma do Serviço Nacional de Saúde. Ainda cito outra frase que penso que também é bastante importante, que refere que ao Estado cumpre garantir o cumprimento escrupuloso dos princípios da universalidade, da cobertura geral do acesso em condições de equidade, e de qualidade. Ou seja, estas duas citações são exemplos de tantas outras que foi tendo ao longo de diversos discursos, diversas entrevistas e intervenções públicas. E devo-lhe dizer que estou totalmente de acordo com estas frases. O que me preocupa verdadeiramente é que ao fim de 3 anos do seu mandato vai sendo cada vez mais evidente a contradição entre o seu discurso e o que acontece na realidade, na sua ação prática. Mas falando em realidades e não em percepções, como estamos a ter aqui soundbites, e falando numa situação muito específica, e permitam-me que torne a falar deste assunto numa audição com o Sr. Ministro, porque de facto as populações estão verdadeiramente alarmadas e tenho esse dever, temos todos esse dever de fazer esta representação e de fazer perguntas concretas ao Sr. Ministro. E estou-lhe a falar da situação de incerteza relativamente aos serviços de saúde de proximidade no Conselho da Figueira da Foz. E passo a relatar situações concretas que decorreram no início do mês e no início desta semana. A sul do Conselho, na freguesia do Panhão, digo-lhe já que é uma freguesia que geograficamente é muito importante para as freguesias a sul que estão mais afastadas e mais isoladas da sede de concelho, encontramos um centro de saúde que já foi dos mais importantes do concelho num estado de degradação. Além disso, neste centro de saúde, como já aconteceu noutras unidades de saúde da Figueira, estamos a verificar que estão a existir valências que estão a ser suprimidas ao longo do tempo. Aliás, no passado dia 1 de setembro, foi, sem um aviso prévio à população, terminou-se oficialmente com uma valência importante, que eram as consultas alargadas. Na passada segunda-feira, a população de Maiorca, neste caso já a norte do concelho, manifestou-se junto à extensão de saúde, porque existe um medo real de um futuro fecho também daquela unidade. Vão surgindo também supressão de valências importantes, vão surgindo diversos problemas informáticos que façam com que as pessoas dirijam-se a outros centros de saúde mais próximos. E existe uma pressão nesta unidade de saúde, como na freguesia do Paião, como noutra, uma pressão para se deslocarem a outros serviços de saúde.
Concluindo.
Numa tentativa de esvaziar estas unidades. Portanto, gostaria de perguntar ao Sr. Ministro, de uma forma franca, o que é que estas populações podem esperar se de facto estes serviços de proximidade vão ter tendência a terminar ou se vão continuar abertos com a dignidade que merecem? E ficavam por
muito aqui. Obrigada, senhora deputada. Dava agora a palavra à senhora deputada Fátima Ramos, do PSD. Tem a palavra, senhora deputada.
Sim, muito obrigada, senhor presidente. Começo, até porque se criam aqui algumas ilusões e algumas deturpações, para dizer o seguinte: o PSD tem o maior apreço pelo Serviço Nacional de Saúde e sabe a importância que este serviço tem para todas as populações. Recordo que a Lei de Bases da Saúde data de 1990, um governo do PSD. E porque nos preocupamos com o Serviço Nacional de Saúde, tal como os profissionais de saúde se preocupam com o Serviço Nacional de Saúde, Sr. Ministro, quando sentimos que as coisas estão menos bem, procuramos denunciar para que as coisas fiquem melhor. E há factos, Há um facto que no período anterior, quando tivemos a Troika, foi um período muito difícil para o país, assim como mesmo aqueles anos que antecederam o período da Troika. E por isso, quando a economia começa a melhorar, criam-se determinadas expectativas que a situação melhore mais. Isso é legítimo, todos nós. Agora, quando a situação não melhora, quando as listas de espera se agravam, é natural que todos nós fiquemos preocupados com isso. Nós e os portugueses. Por isso, o apelo que fazemos é para que se invista no Serviço Nacional de Saúde mais do que se investiram em anos extremamente difíceis e que o país viveu um período extremamente complicado. Isto em primeiro lugar. Em segundo lugar, Sr. Ministro, dizer-lhe o seguinte, ou perguntar-lhe o seguinte, eu já tenho falado aqui muitas vezes sobre a maternidade de Coimbra, sabemos que é um investimento extremamente necessário, sabemos que a substituição das duas maternidades por uma maternidade vai trazer melhores condições para as mães, para as grávidas, para as crianças, e por outro lado o país também poupa dinheiro, porque uma maternidade custa menos dinheiro no funcionamento do que duas maternidades. É um assunto que anda aqui de lado para lado, com sucessivas promessas, pelo que eu perguntava ao Sr. Ministro se de facto a situação já está decidida, quando é que lança o concurso, quando é que a obra avança. Uma outra questão prende-se com o Hospital de Cantanhede. Como certamente o Sr. Ministro sabe, a própria Ordem dos Médicos tem levantado várias dúvidas e várias questões em relação à falta de recursos do Hospital Cantanhede. Em determinada altura eu fiz uma pergunta sobre o assunto, foi-me dada uma resposta por parte do Governo. Eu gostava de saber se efetivamente já existiu reforço de meios, nomeadamente recursos humanos, como é que está a situação, o que é que eu poderei dizer à população daquela zona do meu território, do meu distrito. Depois também o Centro de Saúde da Fernão de Magalhães. Já aqui falei de outras vezes, o Sr. Ministro sabe que é um centro de saúde que vive problemas gravíssimos, há muito tempo que se adia o início das obras. Eu gostava, portanto, de saber, é um projeto que pode ser comparticipado por fundos comunitários, os fundos comunitários têm prazos e pelo que é importante que esta obra avance, eu gostava de saber também o ponto de situação. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E para finalizarmos aqui a nossa audição, temos a intervenção da Sra. Deputada do PSD, Ana Sofia Bittencourt. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. A audição já vai longa e, ao Sr. Ministro, eu, cada vez que venho a estas audições com o Sr. Ministro, com todo o gosto, venho numa perspectiva construtiva. E venho uma perspectiva construtiva porque venho e resido no segundo maior município do país, onde já tive a oportunidade de referir a saúde não tem cor política. Os problemas que existem ao nível da saúde no Conselho de Sintra são por demais conhecidos e tiveram o apoio local do PSD e é por isso que aqui estamos sempre numa perspectiva de tentar perceber aquilo que os nossos concidadãos que vivem num concelho que tem deficiências claras ao nível da saúde e que contribui e muito para o PIB nacional. E o que lhe pergunto, Sr. Ministro, é que na última audição o Sr. Ministro teve a oportunidade de dizer duas coisas. A primeira, que os centros de saúde no Conselho de Sintra estariam todos concluídos em 2017. A segunda, que no Hospital Amadora Sintra, está gravado, Sr. Ministro, que a segunda, que o Hospital Amadora Sintra não existiam problemas nenhuns porque, estando fora do radar mediático, estava tudo resolvido. Ora, Sr. Ministro, soubemos durante as férias que a parte do Hospital da Amadora Sintra há pelo menos um problema muitíssimo sério na ginecologia obstetrícia, que foi dada nota pública. E, portanto, perguntar como é que está o ponto de situação hoje relativamente àquilo que é a realidade presente e local. O segundo, tivemos notícia também recente, a dia 16 de setembro, pela Câmara Municipal e pelo Sr. Presidente da Câmara, que está muito preocupado com a questão do Centro de Saúde de Algueirão e Martins, porque lhe falta uma portaria de repartição de encargos que o Governo não envia para o Tribunal de Contas e que ele não pode avançar com aquilo que foi protocolado, com o apoio também do PSD ao nível do seu Executivo Camarário. E, portanto, Sr. Ministro, pergunto-lhe estas duas coisas porque começa a ser dramático. Estamos a falar da freguesia mais populosa do Conselho de Sintra. Tive a oportunidade de visitar este centro de saúde, que é o mesmo desde que eu me lembro de ser pessoa e que ali vivo, e portanto é de facto muitíssimo complicado, para além de que este centro de saúde Algueirão e Martins neste momento já não faz ou acode a habitantes daquela freguesia. Neste momento tem também habitantes da freguesia ao lado, Rio de Moro, que não ficaram nas unidades de saúde familiar e que por não terem médico de família acrescem a um centro de saúde que já estava muito
muito pressionado. E, portanto, tem de haver solução para este Conselho, e isso eu pergunto-lhe, Sr. Ministro, com dados concretos, de como é que vamos ter isto resolvido de uma vez por todas, mesmo com uma parceria com os agentes locais políticos, sempre importante. Mas há outra questão que me foi levantada por alguns dirigentes de unidades de saúde familiar no Conselho de Sintra e que tem a ver com o recrutamento interno que foi feito para os assistentes administrativos ou assistentes operacionais, que não é um recrutamento externo, é interno, concurso que estava concluído em maio e que não foram colocados. O que eu pergunto é quantos estarão colocados, porque existe, por exemplo, em vários, eu não vou dar exemplos concretos, mas existe vários centros de saúde que estão com dificuldades muitíssimo grandes relativamente à resposta que têm de dar com os assistentes técnicos que têm. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Concluiu. Sr. Ministro, tem a palavra por 40 minutos.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu prometo que tentarei ser breve para não esgotar a totalidade do tempo, até porque temos uma reunião a seguir e, portanto, para que respeito para com os nossos oponentes nessa reunião. Eu deixaria para o fim aquilo que considero a resposta política mais relevante, sem naturalmente exprimor...
Já agora que está na dúvida, tem uma reunião no Ministério.
Não, tem uma reunião aqui no Parlamento.
Ah, então pronto. Não é nada connosco.
Não é nada connosco. Não, é com alguns de vós. O que é que eu gostaria de dizer, então, é que a resposta política mais relevante, do ponto de vista até da maneira como a questão foi colocada, foi nesta ronda, foi colocada pela Sra. Deputada Cecília Meireles. E, portanto, eu faço questão, para criar até algum suspense jornalístico, de deixar essa resposta para o fim. Bom, retirando a nota de humor, vamos então responder ao conjunto das questões que foram colocadas pelas senhoras e pelos senhores deputados. O Sr. Deputado José António Silva já não está, mas fez aqui um levantamento que é exato, relativamente a um dos hospitais, ou a um conjunto, ou um agrupamento de hospitais mais envelhecidos do país, que é o agregado do Oeste, o Centro Hospital do Oeste. A boa notícia é que, finalmente, as obras no Serviço de Urgência de Caldas da Rainha estão a ser concretizadas, estão a ser feitas, e está, neste momento também, em fase de aprovação avançada, a remodelação do Hospital de Torres Vedras. Hospitais muito velhos, antigos, com condições muito, muito degradadas, em três edifícios, porque nós Peniche, um centro que tem Peniche, tem Caldas da Rainha e tem Oeste, e tem Torres Vedras. E, portanto, não estando cá o Sr. Deputado, mas seguramente que os seus deputados do PSD lhe transmitirão, o que eu lhe gostaria de dizer é que nós revemos-nos na leitura que ele faz, no diagnóstico que ele faz, e por isso é que estamos a fazer um investimento grande numa das piores urgências do país, que eram as Caldas da Rainha, e estamos a avançar para a reestruturação de Torres Vedras. A Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos também não está, mas levantou uma questão que eu me permitia responder em conjunto, porque alguns dos senhores deputados, creio que a Sra. Deputada Fátima Ramos, terá falado sobre listas de espera. Eu digo mais uma vez, os problemas não estão resolvidos, mas hoje estamos muito melhor do que estávamos o ano passado, há dois anos e há três anos. Nomeadamente naquilo que a Sra. Deputada Maria Antónia referiu, que são os doentes prioritários. Nós melhorámos muito os tempos de resposta aos doentes prioritários, aqueles que aqui foram referidos, nomeadamente aos doentes oncológicos. E volto a dizer que em 80% das especialidades estamos melhor do que estávamos o ano passado, há dois anos e há três anos. E volto a dizer, Sra. Deputada Fátima Ramos, que ainda não estamos muito bem, não estamos nada bem em algumas das especialidades e, portanto, a sua preocupação é a minha preocupação. E isto tem que ver com o aspecto de nós dizermos como interpretamos politicamente o desenvolvimento e a reforma de um sistema de saúde. Um sistema de saúde que continua, curiosamente, a responder muito bem. Nós olhamos para o desempenho assistencial e para os resultados em saúde e Portugal não para de melhorar. Resultado de quê? De que a qualidade dos profissionais só pode ser excelente, porque com condições muito débeis, Portugal faz melhor em outputs e em outcomes do que fazem os países mais ricos da Europa. Isso é um motivo de orgulho para todos nós e é um motivo de respeito profundo que os dirigentes políticos devem ter e os atores políticos por quem está no terreno. E eu não me canso de o dizer. Nós temos um Serviço Nacional de Saúde envelhecido na demografia de alguns profissionais, nomeadamente dos médicos, muito degradado em condições de infraestrutura, de edifícios, de equipamentos, a necessitar de centenas e centenas de milhões de euros de investimento. Mas todas as senhoras e os senhores deputados são responsáveis ao ponto de concordar que o caminho é este. Nós, no fundamental, divergimos apenas e só segundo eu julgo querer, com todas as bancadas, na velocidade e na intensidade. Nós não temos condições, infelizmente, para ir muito mais depressa, mas temos, 3 anos depois, mais 9 mil profissionais. Temos, de facto, um programa de investimento público que nunca existiu em saúde. E temos, naturalmente, índices de desempenho que são extraordinários. Há muito trabalho para fazer e é um trabalho que vai precisar de muitos mais anos. Aquilo que a senhora deputada Ana Sofia Botencourt aqui nos trouxe de Sintra faz-me dizer aquilo que eu cá, aqui já referi em comissão. Se há conselho do país, relativamente ao qual no final da legislatura eu me vou sentir orgulhoso, é Sintra. Porquê? Porque uma magnífica cooperação com os políticos locais, sejam afetos ao Partido Socialista ou sejam afetos a outros partidos. Tem toda a razão, os autarcas de Sintra uniram-se e perceberam bem que a prioridade de saúde em Sintra era a prioridade máxima. Sintra estava esquecida há décadas. Um dos maiores e mais populosos concelhos do país, com uma carga urbana muito forte. Vamos ter, senhora deputada, entre este ano, o ano que vem, todo o equipamento de cuidados de saúde primários renovado, todos os centros de saúde novos. É verdade que há um atraso com uma portaria de extensão de encargos que a senhora Secretária de Estado me confirmou. Vamos ter a unidade hospitalar de Sintra que vai integrar o centro hospitalar Fernanda Fonseca. Instalámos a VEMER, era uma lacuna gravíssima no concelho de Sintra, a viatura médica de reanimação, de emergência e de reanimação. Estamos, por isso, também no Hospital Fernanda Fonseca, mais recursos, melhor desempenho. Nunca o Hospital Amador Sintra tinha desempenhado tão bem em termos de atividade de resposta de consultas e de cirurgia, mas é um hospital que está exposto a uma sobrecarga brutal. Precisa urgentemente de reequilibrar a sua procura com a ajuda de Cascais e também com a ajuda do Lisboa Ocidental. E tem problemas, como a senhora deputada referiu bem, teve problemas por escassez de recursos na maternidade. É verdade, senhora deputada, mas às vezes a senhora deputada Isabel Galriça Neto usa sempre uma mesma arma do ponto de vista da retórica política, que é dizer que nós falamos de um mundo que não existe, que nós falamos de um mundo cor-de-rosa, onde tudo corre bem. Mas isto é tão injusto, e ela sabe que não é verdade, quanto nós dizermos que o reconhecimento dos problemas, que são muitos, em muitos pontos do país, não deve diminuir o reconhecimento daquilo que no terreno centenas e milhares de trabalhadores estão a fazer, da saúde, de dirigentes, de gestores, para que nós passamos a ter um Serviço Nacional de Saúde mais forte. A senhora deputada Regina Bastos veio citar a intervenção de uma entidade externa, creio que do senhor Reitor da Universidade de Lisboa, na última aula do Sr. Presidente da República. E usou uma expressão que eu até tomei nota, que era mal avisada à política. Ó senhora deputada, mal avisada é a forma como a oposição a este governo tem funcionado nos últimos 3 anos. Eu até diria pior, senhora deputada, mal avisada e profundamente desorientada. Porque nós não conseguimos perceber quais são os pontos de referência, os pontos cardeais da oposição política. Os senhores, compreendendo nós, que têm as dificuldades internas que têm e a desorganização interna que têm, nós compreendemos que de facto não há um discurso que seja um discurso coerente e unívoco. Mas dizer que é mal avisado meter mais 9 mil profissionais no sistema, ultrapassar os 1.000 milhões que os senhores tiraram do orçamento em muito mais do que 1.000 milhões e lançar um programa de investimento, e reconhecer com humildade todos os dias que o que corre bem no SNS é resultado de quem está no terreno, o que corre bem são seguramente falhas nossas. Nós temos que ajudar quem está no terreno a desempenhar melhor. Isto não é demagogia, isto é pura e simplesmente sinceridade, honestidade política de que nós podemos desistir e dizer assim, não, como dizia o Sr. Deputado António Salles, isto é tão complicado de resolver, é tão difícil, que o melhor é externalizar. Mas não, Sra. Deputada, o que é difícil é fazer com que os motivos e as motivações que alguns profissionais têm para manifestar a sua preocupação ou o seu desencanto sejam corrigidos. Isso será feito em Aveiro, como será feito na Guarda, como será feito em Viseu. Não está cá a Sra. Deputada, está a Isaura Pedro, está cá. Tem toda a razão em relação a Viseu. Nós queremos montar o Centro de Oncologia em Viseu, em articulação com os hospitais da Universidade de Coimbra, e queremos fazer as obras no serviço de urgência que estão prometidas. Viseu merece, não só porque é um bom hospital, com excelentes profissionais, mas porque serve uma região que é uma região com uma grande densidade demográfica e com, naturalmente, o direito a ver serviços de saúde de grande qualidade. Bom, percorrendo aqui as questões que a Sra. Deputada Fátima Ramos falou de Coimbra, da maternidade, tem toda a razão, nós estamos a aguardar que o Centro Hospitalar nos entregue o segundo estudo que pediu, relativamente, creio que foi pedido à Universidade Nova de Lisboa, para dirimir as diferenças de opinião que existem na cidade, entre os técnicos e entre os agentes políticos, sobre se a maternidade deveria ser localizada numa área ou noutra área. Como sabe, é um investimento estratégico. Disse muito bem que ter uma maternidade não é só poupança económica e financeira, é também qualidade, segurança, melhor gestão dos recursos, e acompanho-a nessa sua preocupação e espero que, de facto, o hospital nos consiga apresentar a proposta definitiva rapidamente. A Sra. Deputada Ana Oliveira falou da proximidade. É verdadeiramente o alfa e o ômega, Sra. Deputada, das políticas públicas em saúde, é a proximidade. Tomámos boa nota daqueles casos concretos que aqui referiu, no Conselho da Figueira da Foz, a Sra. Secretária de Estado referiu que os conhecia e, portanto, nós procuraremos que essa preocupação que referiu que a população tem não exista. Vai haver mais reforço de orçamento para o Hospital de Aveiro, Sra. Deputada Regina Bastos, a Sra. Secretária de Estado já me tinha informado, é de facto um hospital que está na categoria dos subfinanciados, reconhecemos isso, há boa cooperação com a Câmara Municipal, com a Universidade, estamos a lançar o Centro Académico Clínico em articulação com a Universidade, a Câmara do Aveiro tem-se manifestado muito disponível para ceder terrenos e instalações e espaços para que o hospital possa ser ampliado, isso está em curso e, portanto, Aveiro terá também nessa matéria a atenção que merece. Eu ia falar agora do Infarmed e depois falaria, por respeito pelo partido interpelante, terminaria com a resposta à Sra. Deputada Carla Cruz e às questões que a Sra. Deputada colocou. Sra. Deputada Cecília Meireles, que fique muito claro uma coisa perante Vossa Excelência. O Ministro da Saúde não se exime em nenhum momento às suas responsabilidades políticas, seja em que contexto for. O que decide bem e o que decide mal não é um problema que ele transfira ou transmita para outros. É um problema do Ministro da Saúde. Então, como eu acredito que não me terei sido suficientemente explícito nas intervenções iniciais sobre o Infarmed, vou consagrar ao tema mais algum tempo. O que foi dito há um ano, na sequência, aliás, do reconhecimento que a região do Porto e toda a região do Norte tinha nos últimos anos um fortíssimo desenvolvimento e orientação na área da saúde, quer ao nível da investigação, da ciência, da formação, e até na sequência do processo de candidatura da cidade do Porto à Agência Europeia do Medicamento, foi dito que o Governo entendia ser útil e conveniente transferir a sede do Infarmed para a cidade do Porto. Dizendo sempre, que era preciso tempo para que essa decisão e esse impulso político pudesse ser convalidado pela realização de trabalho técnico, de natureza não só económica, financeira, como estratégica. E o atual Ministro da Saúde disse sempre, e às vezes parece que os senhores deputados não se recordam dessas afirmações reiteradamente repetidas aqui, que havia sobre o processo de decisão no Ministro, na cabeça do Ministro da Saúde, duas linhas vermelhas que eram insuperáveis. Uma, a conjugação desse movimento com os direitos dos trabalhadores e com a sua estabilidade. Dois, a garantia de que a operação não era comprometida ou não era prejudicada por esse movimento. Daí ter sido pedido a um grupo de peritos reputados, competentes, um trabalho que os senhores deputados conheceram e leram, seguramente, e cuja análise foi feita, naturalmente, pelo meu gabinete, e que concluiu que, embora houvesse, do ponto de vista do interesse estratégico e da valoração até da implantação do Instituto no Porto, enormes vantagens económicas e estratégicas, como nós sempre dissemos, haviam no estudo, ou havia no estudo, melhor dizendo, algumas dúvidas e algumas reservas que tinham que ver com aquela área que eu referi como linhas vermelhas. Conjugadas estas reflexões do Grupo de Trabalho, à análise política que foi feita do estudo, a oportunidade do contexto de discutir estas matérias em perímetro mais alargado, entendeu o Ministro da Saúde propor ao Primeiro-Ministro, e em conversa com o Primeiro-Ministro, que provavelmente seria mais adequado, seria mais avisado, pegando nas palavras da Sra. Deputada Regina Bastos, que essa decisão não fosse tomada agora, porque não estavam reunidas as condições naquilo que tinha que ver com as linhas vermelhas. E, portanto, a decisão é esta. Não estando reunidas as condições das linhas vermelhas, há uma decisão que é coerente com aquilo que foi dito na altura. E a decisão está comunicada ao Parlamento nestes termos, com o espaço que se abre agora, num quadro diferente, e noutras circunstâncias nós podemos reapreciá-lo e retomá-lo em outro contexto, como foi dito aqui, não num contexto de centralização, mas num contexto de deslocalização. E, portanto, Sra. Deputada Cecília Meireles, eu creio que terei sido suficientemente claro na resposta que faço à sua questão, mas naturalmente estou aqui à sua disposição. Se entender que deve colocar novas questões, eu terei muito gosto em voltar a elas. Quanto às questões que a Sra. Deputada Carla Cruz aqui trouxe, como partido que fez a chamada à comissão para esta audição, Sra. Deputada, intenções. Dizia a Sra. Deputada, está na altura de sairmos das intenções para as concretizações. Sra. Deputada, é injusto dizer que nós não temos concretizado muito. Mas, como eu dizia há pouco, há aqui uma questão de intensidade e de ritmo, de mais volume de financiamento e de mais intensidade no investimento. Teremos agora espaço em sede do último orçamento da legislatura, de ainda fazer mais e de ir mais longe. Há uma coisa que é certa, no sentido estratégico nós estamos alinhados e estamos de acordo. O que discutimos aqui são os meios, os instrumentos e os meios, e isso é uma matéria que em sede de orçamento teremos a ocasião de aprofundar mais, mas o que importa referir é que nestes 3 anos a recuperação é enorme e tem sido sistematicamente desvalorizada pelos partidos à nossa direita, porque o que interessa é criar a ideia de que nada foi feito. As reposições não tiveram interesse nenhum, os 35 horas foi uma medida desastrosa, a revalorização das carreiras é uma irresponsabilidade, e tudo isto com um clima permanente de guerrilha política sobre o Serviço Nacional de Saúde e sobre aquilo que é a exaltação das coisas que vão correndo menos bem. Nós não desistiremos, manteremos firmeza no rumo de ter um Serviço Nacional de Saúde mais forte, que honre e respeite a Constituição da República e que honre e respeite o programa do Governo, que foi com esse programa que o Governo naturalmente se apresentou à Assembleia da República e por ele foi sufragado. E é nesse sentido que eu lhe digo que manteremos para o Orçamento de 2019 o mesmo espírito, a mesma determinação, para que no final do próximo ano deixemos um SNS muito melhor do que aquele que encontramos. E acredito, Sra. Deputada Carla Cruz, que o que encontramos foi muito, muito mau. Muito obrigado.
Bem, não havendo mais nenhuma intervenção e estando todas as perguntas respondidas, terminava por aqui a nossa reunião, lembrando os senhores deputados que na terça-feira temos o nosso colóquio e que espero ter a presença e contar com a vossa participação. Não, mas é outra questão, aqui não é. Há quem é que da parte do Governo? Nós convidámos para o nosso colóquio um representante do Governo para fechar connosco às 4 horas.
Desculpe, Sr. Presidente, quando é que será?
É terça-feira, às 4 horas.
Eu e o senhor Secretário de Estado estamos fora do país, em Nova Iorque, na Assembleia Geral das Nações Unidas. Vai ser difícil, nós pedimos muita desculpa, mas vai ser muito difícil. Muito obrigado.
Bom fim de semana a todos.